Glória a Deus, irmãos. A paz do Senhor para todos. Eu estou muito feliz de estar aqui mais uma vez com vocês. Amém? Eu amo a vocês todos, a igreja do Butantã. É para mim uma casa também. Aleluia! Eu frequento praticamente todas as nossas igrejas, né? Eu estou sempre em alguma igreja. Já há algum tempo que eu faço isso. Cada domingo eu estou numa. Então eu conheço todas elas. Particularmente, né? Eu sei a identidade de cada uma, como cada uma age, como cada uma reage. Eu quero dizer que eu gosto muito da igreja do Butantã. Eu acho que é uma igreja que é apegada ao que eu gosto, que é a palavra de Deus. Amém? E isso vai ser valioso para nós, porque num período que nós estamos vivendo agora, eu digo para vocês, dentro da igreja cristã, nunca, eu creio isso, acho que nem quando a Bíblia esteve durante 800 anos presa, e ninguém podia ler, se conheceu tão pouco a palavra como hoje. A verdadeira palavra. Amém? A palavra está muito esquecida dentro da igreja cristã. Algumas conhecem, mas a maioria nem sabe o que é isso. Viu? Então nós temos que dar um grande valor agora ao conhecimento da palavra. A buscar a palavra de Deus. Porque Jesus está voltando. E se ele está voltando, ele avisou que quando ele voltasse, as pessoas não deveriam ser confundidas. Significa o quê? Você não pode confundir Jesus com ninguém. Ou seja, você tem que saber quem é Jesus. Lembra que ele disse? Se disserem o Cristo daqui, não saia. Se disserem ele está lá fora, não vá. Porque aparecerão muitos Cristos e muitos falsos profetas enganarão a muitos. Se possível fora, não fosse abreviado os tempos, enganariam até os escolhidos, que somos nós. Amém? Então é um alerta bem grande para a gente estar atento à palavra de Deus. A gente não deixar que a palavra saia do nosso coração. Hoje é dia de ceia. Hoje é dia de Santa Ceia. Será que quando nós participamos da Santa Ceia, a gente entende exatamente o que a gente está fazendo? Será que nós sabemos? Eu já participei de ceia em diversas igrejas, eu já fui de algumas denominações e eu sei o que cada uma pensa. Eu tenho meu próprio pensamento sobre a ceia. Então, nós estamos revendo alguns assuntos na igreja para aplicar o que a gente acha correto. Deixar de seguir tradição, o que os outros falam, mas nós identificarmos o que nós achamos de cada coisa e o que nós pensamos de cada coisa. E alterar isso. Trazer isso para dentro da igreja. Nós queremos isso. Uma delas é a ceia. Eu já participei de igreja que diz que a ceia era só um símbolo. Ah, sim, simplesmente um símbolo, não tem problema. Eu já participei de Santa Ceia, onde o pastor diz, vamos fazer alguma coisa diferente hoje? Vamos primeiro, olha, primeiro o vinho, depois o pão. Como se pudesse fazer do jeito que ele quer. E toda vez que eu digo isso, tem gente que diz, ah, eu já participei de ceia assim. Talvez aqui alguém já tenha participado de algum evento de ceia que o pastor tivesse feito da maneira que ele quer. Mas a Bíblia traz a orientação perfeita de como deve ser feito. E nós não podemos fugir do que a Bíblia fala. Não há liberdade para que nós façamos isso do jeito que nós queiramos fazer, né? Eu queria falar alguma coisa sobre isso. Antes da gente participar da ceia, o que é a ceia do Senhor, a nossa visão? Amém? Porque é muito interessante a gente descobrir o que significa, qual o significado desde o começo, que Deus revela o fim desde o princípio. Muito antes dessa ceia existir, Deus já estava revelando como ela era e qual é o propósito dele para ela. Vocês já ouviram falar do tribunal de Cristo? Tribunal de Cristo está anunciado na Bíblia, né? O tribunal de Cristo, ele está lá em Romanos 14, no verso 10. Romanos 14, verso 10. Diz assim: mas tu por que julgas a teu irmão? Ou tu também por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Então, só estou citando que todos nós devemos comparecer ante um tribunal. O tribunal de Cristo. Não é o juízo final. É o tribunal de Cristo. Amém? O cristão não comparece ao juízo final. Ele é julgado no tribunal de Cristo. Quem não é de Cristo é julgado aonde? No juízo final. Nós não. Amém? Então nós temos que ter consciência de que as coisas são assim. 2 Coríntios capítulo 5, verso 10, fala mais uma vez desse tribunal. Só vou ler essas duas passagens. 2 Coríntios capítulo 5, verso 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então você vai ser julgado no tribunal de Cristo por aquilo que você tiver feito por meio do corpo, quer seja bom, quer seja mal. E você lembra qual é esse julgamento? Ela diz 2 Coríntios 3, que diz que ouro, pedra preciosa ou prata permanece, e que feno, palha ou madeira queimam rapidamente. É a obra que é julgada e não a pessoa. Amém? Diz, mas e aquele que é feno, palha, então ele vai ser condenado? Não. Mas ele vai ser queimado, vai sair de lá como se fosse queimado pelo fogo. Lembra que está escrito isso? Ou seja, ele é envergonhado pelas obras que fez. Mas quem está no tribunal de Cristo é salvo. Amém? Ele não vai deixar de estar no céu. Porém, pode sofrer um envergonhamento diante de uma obra tremenda, né? Você imagina um pouco a tua obra ser julgada diante da obra do apóstolo Paulo. Como é que você vai fazer? Dá para comparar? Ele faz aquela lista que ele tem aí, duas vezes, não sei, duas vezes morri, duas vezes desci, e aí você diz o quê? Entenderam o que é vergonha? É isso, né? Ou seja, você não tem muita coisa, você vai dizer assim, olha, todo domingo eu estava na igreja, não falhava, certo? Não dá para comparar a obra, né? Então, glória a Deus, tenhamos uma boa obra diante do Senhor, para apresentar ao Senhor. Isso significa ser palha, feno. Não é porque a pessoa é condenada, mas a obra dela é julgada, ela fez muito pouco. Qual é a relação que existe entre a Santa Ceia que nós estamos falando e o tribunal de Cristo? Tem alguma relação? Nós vamos ver isso hoje. Amém? Qual é a relação que existe entre a ceia do Senhor e o tribunal de Cristo? Aí nós vamos descobrir se a Santa Ceia é um símbolo ou se é uma realidade espiritual. Amém? O que que era a carne? Nós participamos na Santa Ceia, participamos da carne e do sangue de Jesus, não é isso? O pão é a carne, o vinho, o fruto da vide é o sangue de Jesus. O que era a carne no Velho Testamento? No Velho Testamento, a carne e o sangue não podiam ser comidos juntos. Lembra disso? Gênesis capítulo 9, verso 4. Nós vamos ler versos aí, bastante versos, porque é importante a gente ler bastante a Bíblia, porque nós precisamos ser adestrados. Como eu estava falando, a gente está muito distante das coisas da Bíblia às vezes. Gênesis capítulo 9, verso 4 diz: a carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Não pode comer a carne com seu sangue. Levíticos 17, 11. Eu vou ler alguns versos que eu acho importantes. Levíticos capítulo 17, no verso 11. Porque a alma da carne está no sangue, pelo que vo-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto o sangue que fará expiação pela alma. Amém? Por que é que não se pode comer a carne com o seu sangue? Vou ler ainda mais o 12. Portanto, tenho dito aos filhos de Israel, nenhuma alma de entre vós comerá sangue, nem o estrangeiro que peregrina entre vós comerá sangue. Também qualquer homem dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre eles, e que caçar caça de animal ou de ave, que se come, derramará o seu sangue e o cobrirá com pó, porquanto é a alma de toda a carne, o seu sangue é pela sua alma. Por isso tenho dito aos filhos de Israel, não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a alma de toda a carne é o seu sangue, porque qualquer que o comer será extirpado. Amém? Era proibido comer a carne com sangue, porque a vida da carne estava no sangue. Então é interessante, né? Se você descobrir que não pode no Velho Testamento comer a carne junto com sangue, tem alguma coisa a ver com a ceia, é isso? Amém? Lá no Velho Testamento falava isso. A carne é morte, pois na carne está o pecado. Quando Adão pecou, ele pecou na carne. Não é isso? Ele cedeu às concupiscências da carne, né? E comeu. Então a carne dele se tornou pecaminosa. O pecado está na carne. A carne, portanto, é morte. Com o pecado entrou a morte no mundo, e a morte passou a todos os homens. A carne é morte, isso está na Bíblia. Romanos 7, 18. Romanos capítulo 7, verso 18. Romanos capítulo 7, verso 18 fala da carne como morte. Porque eu bem sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Por quê? A carne é a sede do pecado. Do 23 até o 25 diz: mas vejo nos meus membros outra lei que habita, que batalha contra a lei do meu entendimento, e que me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Então o pecado está nos meus membros, na minha carne. E aí ele diz: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? É uma pergunta que o apóstolo Paulo faz, né? Constatando que ele habita na carne do pecado. Quem me livrará do corpo desta morte? E ele mesmo responde: dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Amém? Então, com a carne você não pode servir outra coisa a não ser o pecado. Capítulo 8, verso 3. Capítulo 8, verso 3 diz assim: porquanto o que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando seu filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. E depois o verso 7 e 8: porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, e nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Amém? Carne é morte ou não? Viram que a carne fala de carne, só fala de morte? E impossibilidade de se converter? Ele diz aí o quê? Que a carne jamais se converte. Quando você se converte a Cristo, não é tua carne que se converte, é teu espírito. Você submete a carne a Cristo. Amém? A carne é inconversível. Se deixar, ela peca. Se você der chance para a carne, ela peca. Sempre. Ah, mas eu sou convertido. Dá chance para a tua carne para você ver o que acontece. Ela não se converte. O que se converte é o espírito. Por isso existe eternamente a briga do espírito contra a carne. Um é convertido, o outro não. Ficam lutando. Amém? Só que o espírito tem que submeter a carne. Aí você não tem perigo de pecar. Então a carne é morte. E o sangue? O sangue é vida da carne. Então diz: o sangue é a vida, por isso não podia ser comido juntamente com a carne. Deuteronômio 12, 16. Vamos dar uma lidinha aqui. Deuteronômio capítulo 12, verso 16. Capítulo 12, no verso 16: tão somente o sangue não comereis, sobre a tega o derramarás como água. Por quê? Era a figura do sangue de Jesus. Já era a figura no Velho Testamento do sangue de Jesus. Deus não queria que você comesse o sangue, que era a vida da carne, no Velho Testamento. Principalmente junto. A carne é a morte, mas pois nela está o pecado, nós sabemos. Mas o sangue é vida. E isto era a figura do sangue no Novo Testamento. Romanos 3, 25. Voltamos lá em Romanos, que Romanos é um livro. Quem gosta de ler a Bíblia, leia Romanos. Tem dois livros da Bíblia que eu leio e acho fundamental que nós conheçamos, viu? Um é o de Romanos, porque Romanos é um tribunal onde todas as coisas são julgadas. Tudo é julgado no livro de Romanos. O livro de Romanos é um tribunal. Ele julga e ele dá o veredito. Amém? Ele coloca tudo, a obra, a pessoa, o crente, a fé, tudo é julgado no livro de Romanos. É importantíssimo conhecer o que fala Romanos. E o outro é o livro de Hebreus, que é o que fala sobre a lei de Deus antiga. Quem escreveu o livro de Hebreus conhecia a lei profundamente. E quem escreveu Romanos conhecia profundamente as coisas do Novo Testamento, comparadas com o Velho. Então esses dois livros são tremendos para quem quer entender as coisas da Bíblia e ter uma visão perfeita do que Deus tem como plano para a salvação do homem. Romanos 3, 25. Romanos capítulo 3, verso 25 diz: ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus. É o sangue de Jesus que reme os pecados, que cobre os nossos pecados. Amém? Então, 3:25 diz isso. No 5:9, mesmo Romanos, capítulo 5, verso 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, o sangue de Jesus, seremos por ele salvos da ira futura. A ira vai vir aí, mas nós estamos salvos da ira pelo sangue de Jesus. A importância do sangue de Jesus é essa: ele nos livra da ira futura. Colossenses capítulo 1, verso 14. Colossenses capítulo 1, verso 14. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Pelo sangue de quem? Pelo sangue de Jesus Cristo. 1 João, lá no final da Bíblia, 1 João 1,7. 1 João 1,7. João 1, verso 7. Mas se andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Para ser purificado pelo sangue de Jesus, ele coloca uma condição aí, não coloca? Se tivermos comunhão uns com os outros, então o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E se nós não tivermos comunhão com os outros? Aí é um problema, não é? O sangue não purifica. Por isso nós precisamos estar na igreja. E estando na igreja, temos que ter comunhão uns com os outros. Amém? Para que o sangue de Jesus nos purifique de todos os pecados. Se nós não estamos em comunhão, já estamos cometendo pecado. Como é que o sangue de Jesus vai nos purificar? Então temos que ter comunhão uns com os outros. A carne e o sangue não podem ser misturados, nem a morte com a vida. Amém? Eles não podem ser misturados. João capítulo 13, verso 26 e 27. Evangelho de João. João capítulo 13, verso 26 e 27. Jesus respondeu: e é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E, após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: o que fazes, faze-os depressa. Você se lembra do que é essa passagem? Ele estava fazendo a ceia. E ele disse: um de vós me há de trair. E João perguntou para ele: sou eu? E ele disse: aquele a quem eu der o bocado molhado. O que é o bocado molhado? Eles estavam comendo pão e bebendo vinho. Era a ceia do Senhor, a última ceia. O que significa o bocado molhado? Pegar o pão e molhar no e dar para alguém comer. E dele disse: aquele a quem eu der o bocado molhado, esse vai me trair. E aí ele disse que ele deu o bocado molhado a Judas. Imediatamente Judas, comendo o bocado molhado, o que que ele fez? Saiu para ir trair Jesus. Será que tem algum sentido isso? Entenderam? Misturou o quê? Carne e sangue, e comeu. Por que que não podia comer carne e sangue no Velho Testamento? Quem comesse seria extirpado. Judas foi extirpado do meio. Amém? Foi a última vez. Depois não esteve mais entre os discípulos. Então é bom nós atentarmos para as coisas que a Bíblia mostra para nós, as figuras, e depois o relato dos acontecimentos. Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. Amém? Não é de mortos, diz Lucas 20:38. Deus é Deus de vivos e não de mortos. Para Deus todos vivem. Deus não se agrada da morte, ele não instituiu a morte, ele instituiu a vida. Quem instituiu a morte foi Satanás. Com ela veio, né, antes o pecado, e a morte veio por causa do pecado. Deus veio e enviou Jesus para quê? Primeiro para tirar o pecado do mundo e depois restituir a vida àquele que está morto. Aleluia! A obra contrária do que fez o inimigo. Portanto, nós temos que obedecer perfeitamente as coisas que Deus fala para nós. A ceia é a carne, a ceia é a carne, e o sangue de Jesus, o vinho é o sangue de Jesus. Nós sabemos disso, é os dois elementos. Jesus disse que a sua carne verdadeiramente é comida. João capítulo 6. Vamos ler essa passagem, João capítulo 6, que que é estranho, todos estranharam quando Jesus falou isso. João capítulo 6, verso 53. Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Ou seja, verso 54, queria que comesse a carne e bebesse o sangue dele. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Como é que você vive? Comendo a carne e bebendo o sangue de Jesus. Por isso você tem vida em você mesmo e vida eterna. Por isso você não vai morrer. E se você morrer, você ressuscita, porque você come a carne e bebe o sangue de Jesus. Amém? Porque você participa da morte de Jesus e da ressurreição de Jesus, que é o que nós vamos fazer hoje. A carne dele verdadeiramente é comida, o sangue verdadeiramente é bebida. Aleluia! Então nós participamos dessas coisas. Você tem que participar da carne de Jesus, que não teve pecado. Por isso, ela não teve pecado, ela purifica a sua. Aleluia! Ela purifica a sua. Hebreus 4,15. Eu quero ler para a gente ver que não teve mesmo. Hebreus 4,15. Hebreus 4,15 diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus nunca pecou. Por isso ele saiu da morte, porque ele nunca pecou. A carne dele nunca foi contaminada. Então ele pôde ressuscitar a própria carne dele, porque nela não estava a morte. Amém? Ah, mas Jesus não era herdeiro do pecado, ele não se fez homem? Era, mas ele era gerado pelo Espírito Santo. E quem dá a herança é o Pai e não a mãe. Amém? Você herda do gen do teu pai, não da tua mãe. Glória a Deus, a semente vem do Pai. Portanto, Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, nascido de mulher, mas gerado pelo Espírito Santo. Ele não era herdeiro do pecado original, ele teria que pecar. Ele não pecou, nunca pecou. A morte não tinha poder sobre ele, porque ele morreu sem pecar. Carne sem pecado. Amém? Essa é a tremenda coisa que Jesus fez por nós, né? Se ele pecasse, nós estaríamos perdidos. Graças a Deus que ele não pecou e pôde sair da morte. Nem o diabo acreditava que Jesus não tivesse pecado. Porque se ele acreditasse, ele não tinha matado Jesus. Certo? Se ele permitiu que Jesus fosse morto, ou até incitou a matar Jesus, é porque ele tinha certeza que Jesus havia já pecado. Talvez na briga de Jesus na cruz, de alguma forma ele foi induzido a pensar que Jesus tinha pecado e disse: eu vou ganhar agora matando ele. Foi quando ele perdeu. Certo? Ele foi induzido e Deus não revelou a ele qual era o seu plano nesse ponto. Ele não sabia que Jesus ia ressuscitar. Portanto, ele matou Jesus pensando que ele tinha ganho. Mas Jesus saiu da morte. Glória a Deus, né? Por isso, glória a Deus que Jesus não ficou na morte. Você tem que participar do sangue de Jesus para ter vida. Como nós lemos aqui João 6, 53, 57. Você faz isso na ceia. Pode a ceia ser simplesmente ou somente um símbolo? Diante disso? É muito, né? Ah, é um símbolo só. Puxa, mas da vida eterna. Tem poder para dar vida eterna e é só um símbolo? Ou será que é um ato muito mais poderoso do que esse? Jesus participou da ceia. Por quê? O tribunal de Cristo lá de Romanos 14, 10, 2 Coríntios 5, 10, que nós lemos já, né? Muitos creem que o tribunal ocorrerá no final dos tempos. Quando tudo acabar, virá o tribunal de Cristo. Mas ele ocorre hoje. Amém? Não é no final dos tempos. Sempre quando você fala de tribunal, você joga lá para o final, não é isso? Ah, bom, um dia eu vou ser julgado por Jesus. Naquele dia eu vou dizer isso, vou falar aquilo. Os do juízo final, sim, vão lá para o final. Mas nós não. Nós somos julgados hoje. Lembra o que diz 1 Pedro 4,13? O julgamento, 4, 13, 14, 15, 16, 17, fala o quê? O julgamento começa pela casa de Deus. Começa por nós. Então já começou. E já começou há muito tempo. Nós somos julgados cada vez que nós participamos de uma santa ceia. Nós somos julgados. É uma audiência no tribunal. Amém? Nós estamos comparecendo dentro do tribunal. A ceia é uma audiência no tribunal de Cristo, onde você é julgado no dia de hoje. É a misericórdia divina para que você possa ser julgado e se arrepender hoje. Amém? É misericórdia de Deus isso. Por quê? Você já imaginou se Deus deixasse o teu julgamento tudo por um dia só no final? Qual é a tua chance? Mas como Ele te julga a cada ceia, Ele te dá a chance de a cada ceia você ir se corrigindo. É misericórdia ou não é? Ele não está te tratando com tremenda misericórdia? Vá se consertando enquanto você está a caminho, para que você não caia na mão do juiz e esse te entregue o meirinho. E lá você não sai enquanto não paga o último centil. Terrível, não é isso? Ele fala, faz agora o acerto enquanto você está a caminho. É o que nós estamos fazendo na ceia. Vamos acertando a nossa vida com Deus a caminho. Quando nós chegamos lá, falta pouquinha coisa para a gente ser julgado só. Porque a maioria nós somos já. Amém? Então não deve-se ter medo por isso de participar da ceia. Deve-se ter confiança. É uma oportunidade, é uma audiência no tribunal que Deus nos dá para que nós participemos. Não devemos falar, bom, se é assim, então não vou participar. Se você fizer isso, você está perdendo a chance e a oportunidade que Deus está te dando. Tem que dizer, não, eu vou participar. Amém? Nós temos que participar da ceia para aproveitar essa oportunidade, porque ela é uma audiência no tribunal de Cristo. 1 Coríntios 11 faz esse nós vamos, toda ceia nós lemos isso, mas hoje nós vamos ler mais para entender um pouquinho mais antes de participar da ceia. 1 Coríntios capítulo 11, onde fala da ceia. E ele diz, a partir do verso 26, né, que nós começamos o verso 26, essa oportunidade de você se analisar, se julgar e mudar de vida em tempo. A ceia é um memorial, você testemunha a crer na volta de Jesus e o espera. A ceia é um memorial. A última coisa que Jesus fez quando ele estava vivo, o que foi? Se reuniu com seus discípulos no cenáculo e fez uma ceia com eles. Foi a última coisa. Daquela ceia, Jesus saiu e foi para onde? Para a cruz. Para a cruz. E o que ele falou para nós? Eu vou embora. Eu vou para a cruz. Eu vou embora. Vocês fiquem na mesa até eu voltar. Quando eu voltar, lembra da promessa de Jesus? Que ele disse, quando eu voltar, eu vou servir a vocês. Ele vai nos servir a ceia, quando ele voltar. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vida, até que eu beba novamente convosco, no reino dos céus. Amém? Ele prometeu voltar para participar conosco da ceia novamente. Nós estamos na mesa, esperando. Quando nós participamos da ceia, o que nós estamos fazendo? Nós estamos testemunhando ao mundo. Por isso que a porta da igreja é aberta para a ceia, para qualquer um. Nós estamos testemunhando ao mundo que nós cremos na morte, na ressurreição de Jesus, na ascensão de Jesus aos céus, e aguardamos a sua volta, esperando na mesa onde ele nos deixou. Amém? Estamos esperando, falando, o Senhor breve voltará. E nós estamos aqui para ser servidos por ele. Aleluia! Isso é o significado da ceia hoje. É um testemunho de que a igreja crê na volta de Jesus. Embora a igreja nem fale mais nisso hoje, mas nós vamos testemunhar disso, que nós cremos que Jesus voltará para nos servir a ceia. Glória a Deus! A ceia é um testemunho da igreja ao mundo, porque por esse testemunho o mundo fica inexcusável. Se nós proibíssemos eles de entrarem aqui e participar, nós estaríamos vedando a eles essa oportunidade, mas não é proibido. Eles não vêm porque não querem. Se eles quiserem, venham, se convertam, se batizem e participem. Eles ficam inexcusáveis, entenderam? Por causa disso. Então devemos participar com esse espírito da ceia. Verso 26 diz assim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Você entendeu o que você está anunciando? A morte do Senhor. Toda vez que você come o pão, você está anunciando a morte de Jesus Cristo para o mundo. Está falando que você acredita que Jesus morreu. Se anuncia para o mundo a morte do Senhor. O verso 27 diz, porque qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Não se pode participar indignamente da ceia do Senhor, para não ser culpado do corpo e do sangue dele. Você é condenado por participar de um ato simbólico. Entenderam? Ah, participei de um ato simbólico, fui condenado. Crente tem que abrir os olhos, né? Se eu sou condenado, não é um ato simbólico, é um tribunal e é sério. Eu tenho que levar muito a sério. Eu tenho que discernir o corpo do Senhor para participar. O que é participar indignamente? É participar não conhecendo o corpo de Jesus. Nós somos parte do que na terra? A igreja é o que? É o corpo de Cristo. A igreja é o corpo do qual Cristo é o cabeça. Ora, como é o corpo de Cristo? Sem ruga, nem mancha, nem mácula alguma. Santo. Nós discernimos isso? O que, que ele pede? Que toda vez que nós participemos da ceia, que nós nos examinemos a nós mesmos. Amém? Para que nós saibamos se estamos em condição ou não de participar. Mas ele não quer que nós não participemos. Ele quer que nós nos examinemos e façamos um compromisso de nos corrigirmos. Por isso que eu disse, não fala, não vou participar. Não é isso que Jesus quer ouvir. Ele quer ouvir assim: Senhor, eu vou participar, prometo me corrigir. É isso que ele espera de você, porque ele morreu para te salvar, não morreu para te condenar. A última coisa que Jesus quer é condenar você. Se eu vou condenado é por culpa sua, não dele. Ele morreu para te salvar. Amém? Outra coisa também importante. Muita gente já me perguntou: pastor, o senhor sabe que aquela pessoa está assim, assim, assim? Eu falei, sei. E o senhor serviu ceia para ela? Servi. Mas isso não é errado, pastor? Eu falo, não. Certo. Mas como o senhor sabe? Eu falo, olha, onde está na Bíblia que é para mim julgar ela e não servir ceia para ela? Está escrito, julgue-se a si mesmo. Mas se ele não se julga, eu já avisei ela, já conscientizei ela da situação dela. A pessoa não mudou e vem e pede a ceia para mim, eu dou. O que, que eu posso fazer? Você já imaginou eu estar aqui servindo a ceia? Você vem para mim pegar a ceia? Eu digo, não, não, você não. Tem cabimento? As pessoas pedem. Deus não quer constrangimento. Aí eu te condenaria na frente de todo mundo. Então, não, participe, irmão. Você é condenado em secreto. Paciência. Mas você não é submetido a constrangimento algum. Amém? Então temos que ter a consciência do que nós estamos fazendo, certo? Para que a gente não caia em nenhum erro. Verso 28 diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. É eu que tenho que me examinar. Eu estava dizendo de manhã lá no Alphaville: se eu não reconhecer que eu estou doente, eu vou procurar o médico? Não. Enquanto eu não me convencer que eu estou doente, não procuro médico, né? Você já virou alguém? Você diz para a pessoa, você está meio amarelo. Ele diz, não, não, eu estou bem. Não, mas você está meio esquisito. Não, 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 estou bem. Aí, de repente, ele cai e ele diz, me ajuda, me leva no médico. Precisa conscientizar, não adianta você falar. Se ele não se convencer, não vai procurar ajuda. Como é que uma pessoa, não se examinando ou se examinando e achando que está bem, ele vai procurar se curar das dificuldades, dos problemas que ele tem? Não vai. Ele está aqui, participa da ceia e diz, pensa assim: bom, se eu não participar da ceia, todos os irmãos vão perceber que eu estou mal. Então vou fazer o seguinte, vou participar. Cai em condenação, porque é atitude tentando enganar Deus. É atitude terrível, de Ananias e Safira. Você não engana o Espírito. É melhor você se examinar, pedir perdão e participar. Amém? Então o que Deus quer da gente é isso, que nós participemos com entendimento. É o que você deve ser, se autoexaminar para participar da ceia. É algo íntimo, não é o pastor nem a igreja que julga você, né? Não é, nem o pastor, nem a igreja, é você. E aqui 2 Coríntios 13, 5, só para isso fala também do exame, quer ver? 2 Coríntios 13, 5 diz, examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se é que já não estáis reprovados. Amém? Se você acha que você está reprovado, é porque Jesus já não está mais em você. Mas o que ele diz aí? Examine-se a você mesmo, Jesus está em você. acerta as contas com ele, ele quer te salvar, ele que morreu para te salvar, a menos que ele já não esteja mais em você, que é o apóstolo está falando, né? Se ele já não estiver mais, então você já foi reprovado, não tem problema você participar ou não, que você já foi reprovado, não vai mudar nada, você já estava condenado e continuará, mas examine-se para que isso não aconteça. Então nós temos que levar a sério a ceia e aproveitarmos a oportunidade de nos examinarmos. Verso 29 diz: porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Olha, a falta de discernimento do corpo, o corpo é santo. Se a pessoa está em pecado e não se examinou e participou, como eu disse, da ceia, o que vai acontecer? Ela pode macular o corpo de Jesus? Não, né? Não. Então o que acontece? Ela participa do corpo de Jesus, que é morte. Quando você participa do corpo de Jesus, do pão, você está entrando na morte junto com Jesus. Você está participando da morte dele, porque o corpo foi morto na cruz por nós. Foi partido na cruz por nós. Você participa da morte. Aí você vai participar da vida. Do sangue de Jesus, que é vida. Quando você vai participar do sangue de Jesus, que é vida, a Bíblia fala algumas coisas interessantes. Lembra que ela fala do sangue de Abel? E Deus fala: o sangue do Abel clama a mim desde a terra. Não fala? Depois ela diz lá em Hebreus que o sangue do Novo Testamento clama melhor do que o sangue da aspersão. E o que ela fala em 1 João? Que três são os que testemunham na terra: o Espírito, a água e o sangue. Como é que o sangue testemunha? Na hora que você participou da morte de Jesus e quer ressuscitar e macular o corpo dele. E o sangue diz: não, fica fora. Amém? E testemunha na terra, para o céu. Espírito testemunha no céu. Por quê? Você vai macular o corpo de Jesus, que é puro, santo, porque você não quis se examinar e não quis pedir perdão para Deus. Então você fica fora do corpo até as coisas melhorarem, até você entender que você... O que vai acontecer se você ficar fora do corpo? Fraco, doente ou dormir. Amém? Mas é o que acontece com a gente. 29 diz isso: você come o pão, o corpo de Cristo, e participa da morte de Jesus. Se estiver em pecado, o sangue clamará contra você, como está em Gênesis 4:10, Hebreus 12:24, 1 João 5:8. Esses versos que eu citei está aí: Gênesis 4:10 de Abel, Hebreus 12:14, sangue da aspersão, e 1 João 5:8, o sangue, a carne, a água e o espírito e o sangue testemunham na terra. O sangue fala e testemunha na terra. O corpo de Jesus é sem ruga nem mancha e você não pode maculá-lo. Por isso, se estiver em pecado, fica fora dele. Consequências de se ficar fora do corpo de Cristo: se fica fraco, doente e dorme, deixando de ser são. São quatro grupos, não são? Um dos sãos, outro dos fracos, outro dos doentes e outros dos que dormem, né? Ficando fora do corpo, você irá enfraquecendo, você vai perdendo a força. Vai, porque qualquer um que não está no corpo de Cristo deixa de se alimentar dele. Ele falou que quem participa do corpo e do sangue dele tem vida nele, tem vida eterna. Quem não participa, quem está fora do corpo, vai se enfraquecendo. Lá em João 15, 1 a 5, Jesus diz que a vara que é cortada, examinada e cortada da árvore, ela seca, morre e é jogada no fogo. Por quê? Para de sugar a seiva da videira. Se ela é cortada, não suga mais a seiva. A tendência é secar. Quem sai do corpo, deixa de se alimentar do corpo. A tendência é enfraquecer, amém? Adoecer e morrer. É claro, né? O caminho, claro. Então, deixando de estar no corpo de Cristo por causa do pecado, nós vamos nos enfraquecendo. Se não nos arrependermos da nossa situação e pedir perdão, vamos ficar doentes, enfermos. Por quê? Não entendemos, não discernimos, né? Vamos acabar dormindo, morrendo. O que acontece quando a pessoa fica enfermo, doente? Você conhece na igreja. O que que faz o enfermo, o doente na igreja? Ele fica fraco, ele fica apático, depois ele fica doente. Quando ele fica doente, ele começa a achar tudo ruim, tudo errado, ele vê tudo com pessimismo. Amém? Vocês conhecem alguém na igreja assim? Tudo está errado, tudo não está bom, tudo não é do jeito que eu quero, tudo porque ele está enfermo. ele está doente. Aí ele faz o quê? Entre, ele não quer reconhecer que ele está doente. Então começa a pôr a culpa em todos pela doença dele. Primeiro passo é esse. Todo mundo é culpado de eu estar enfermo. Segundo passo, o hospital que eu estou sendo tratado não presta. Vou para outro hospital. O que é hospital? A igreja. Aí começa a ir de hospital em hospital, tentando achar cura, tentando achar um hospital bom. Ele vai passando a doença em todos os hospitais que ele vai, contaminando todo mundo, e continua doente, até morrer. O problema não é o hospital, é ele. Tem que reconhecer que ele é enfermo e que ele tem que ser curado. Mudar de igreja não adianta, não vai trazer nenhum benefício. Ele continua enfermo lá e continua fazendo o mesmo que ele fazia aqui, lá, porque não se curou. Amém? É o grupo dos doentes, não adianta nada. E se ele insistir em ficar doente, ele vai morrer, vai dormir e vai morrer. Por que que dormir é morrer? Efésios capítulo 5, verso 14. Efésios capítulo 5, verso 14, diz assim: pelo que diz, desperta tu que dormes, e levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Será que ficou clara essa situação? Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Pergunta para ele qual é o teu problema. Ele quer te ajudar. Fala: me esclarece, Jesus, por que que eu estou dormindo, por que que eu estou morto? E ele vai te esclarecer. Mas tem que ser feito a tempo, não pode deixar. Amém? Tem que ser feito hoje. Você tem que perguntar para Jesus qual é o problema, qual é a dificuldade, porque senão você vai ficar dormindo no sono eterno, vai estar preso. Segundo Timóteo fala mais, que os que dormem estão presos aos laços do diabo. Segundo Timóteo diz isso, os que estão presos, estão mortos, estão dormindo, estão presos ao laço do diabo, e tem que acordar a tempo de serem salvos. Participou da ceia sem discernir, participou para a própria condenação. Verso 31, lá de 1 Coríntios 11. 1 Coríntios 11, no verso 31, diz: porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Ora, se você se julga a si mesmo, você vai ser julgado? Não, porque você se julga, pede perdão e não precisa ser mais julgado. Mas se você não se julgar, você será julgado. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor. Agora, você não se julgou, então você vai ser julgado pelo Senhor e vai ser repreendido por Ele, para não sermos condenados com o mundo. Deus não quer te condenar juntamente com o mundo. Quando Ele julgar o mundo será condenado, e Ele não quer que você esteja nessa condenação. Por isso Ele quer te julgar hoje, Ele quer que você mesmo se julgue. Amém? A misericórdia de Cristo é tremenda. Por isso Ele te dá chance hoje de você se julgar, e não deixa para o último dia. Se julgue a cada ceia, para que você não seja condenado juntamente com o mundo no juízo final. Aleluia! Glória a Deus! Amém, né? Graças a Deus que Cristo é misericordioso conosco. Aleluia! É tremendamente misericordioso. Nossas obras, como eu disse, não serão julgadas, né? Nós não seremos julgados, mas nossas obras serão. Eu quero ler uma passagem para vocês que é tremenda, de esperança aqui. Ninguém talvez associe essa passagem como sendo parte da ceia do Senhor, mas é. Vocês vão ver que é. E ela está lá no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 19, capítulo 10. Capítulo 10. Eu custei para descobrir que essa passagem falava da ceia. Mas de tanto pesquisar a ceia na Bíblia, Deus mostrou que essa passagem era o desfecho de tudo isso. Então é tremendo. Hebreus capítulo 10, verso 19, diz assim: exortação a perseverar na fé. 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Como é que você entra no santuário? Pelo sangue de Jesus. Então, o que te dá entrada no santuário é o sangue de Jesus. Amém? Você vai participar do sangue de Jesus hoje. Quer entrar no santuário ou não? Amém? Levanta a mão quem quer entrar no santuário. Amém? Quer ver as condições que ele coloca aqui? Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Está disposto a passar pelo véu? Que é a carne de Jesus? O caminho foi consagrado pelo véu. Foi através da carne de Jesus que você pode passar pelo sangue e entrar no santuário. A carne que foi partida. Primeiro você participa da carne. Certo? Depois você participa do sangue e entra no santuário. Glória a Deus, né? Essa é a ceia do Senhor, amém? Primeiro passe pela carne, que é o mais difícil. Por isso que ele deixou para depois. Ele falou, oh, o sangue é glorioso, hein? Aí na sequência ele diz assim, verso 21, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Quem é a casa de Deus? A casa de Deus é a igreja dele. Quem é o grande sacerdote? Aquele que é segundo a ordem de Melquisedeque, lá em Hebreus 8, Jesus Cristo. Sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele é sacerdote sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a casa de Deus. E o julgamento começa pela casa de Deus, por nós, hoje. Amém? Temos um grande sacerdote sobre essa casa, Jesus Cristo, representado aqui nessa mesa. Depois ele continua, verso 21, verso 22. Cheguemo-nos com verdadeiro coração. Entenderam? Você está com verdadeiro coração? Agora é hora de você se examinar a si mesmo. Amém? Você está com verdadeiro coração para participar da ceia? Outra. Com inteira certeza de fé. Você está com a tua fé ali firme mesmo? Você crê que Jesus te salvou? Que essa ceia é o corpo e o sangue de Jesus? Que ele vai voltar para te buscar? Que ele vai arrebatar a igreja? Você tem essa inteira certeza de fé? Que a palavra de Deus é que gera fé? Você tem essa certeza? Ele está pedindo isso, com inteira certeza de fé. Ou seja, um segundo ponto. Terceiro, tendo os corações purificados da má consciência. Ou seja, tirando os pensamentos que te afastam de Deus. Tendo purificado a tua consciência, tendo uma boa consciência para com Deus, como diz para aqueles que vão se batizar. Mudando a nossa mente, mudando o nosso pensamento em relação a Deus. Se você acha que ser mundano na igreja não tem problema, está na hora de mudar de mente, de ter uma nova consciência com Deus. Amém? Se você acha que fazer as coisas do mundo não tem nenhum problema para o crente, está na hora de jogar fora a tua consciência e adquirir uma nova chamada mente de Cristo, que você consegue através da palavra dele. Amém? Ele quer que você tenha uma nova consciência. Se não, você acha que não tem problema, vai participar e depois você vai ser cobrado por ele. Ele não vai te condenar, ele vai te cobrar. Aqui ele diz, e o corpo lavado com água limpa. Como é que você lava o teu corpo com água limpa na Bíblia? Lembra João 15? Quando eles queriam ser lavados, Jesus diz, que está limpo não necessita ser lavado. Vós já estáis lavados pela palavra que eu vos tenho falado. Amém? A palavra lava, a palavra limpa. Não é o pregador falando, não é o profeta falando. O que lava é a palavra de Deus, a Bíblia. Amém? Ela te lava do pecado. É a palavra de Deus. Não é a palavra que o pregador pronuncia no púlpito. Não é. Porque pode ser até um falso profeta pregando aí. Tem que ser a palavra de Deus. Tem que ser a palavra da verdade. Essa te lava do pecado. Você fica limpo. Quando Jesus foi lavar o pé dos discípulos, o Pedro disse, Senhor, então me lava, já que é assim, me lava o corpo inteiro. O que, que Jesus falou para ele? Não, só os pés. O resto já está lavado pela minha palavra. Você anda comigo? Só o pé eu quero lavar. Amém? A palavra de Deus é que nos lava. Por que ele lavou o pé? Porque o pé pisa a terra maldita. Amém? Ele falou, o pé está sujo. Eu quero abençoar os vossos pés para que vocês possam pregar meu evangelho. Vocês possam calçar o evangelho da paz nos vossos pés. Então, vem aqui, deixa eu lavar o teu pé, senão você não tem parte comigo. Foi isto. Aleluia! Lavar o pé. Nós temos que ter o pé lavado para pregar o evangelho. Bem-aventurados os pés daqueles que anunciam as boas novas, daqueles que anunciam a paz. Precisa ter o pé limpo, né? Para anunciar. Amém? É o pé que te leva para lá e para cá, em todo lugar. Então tem que ter o pé limpo. Por isso que Jesus também falou: se entrar numa casa e pregar e não aceitar a palavra, o que você faz? Chacoalhe o pó dos vossos pés. Teu pé é santo, Você entrou numa casa que não aceitou o teu pé, você sujou o teu pé. Chacoalha diante deles para provar, que testemunhar contra eles. Jesus não falava nada por falar. Amém? Pés limpos. Temos que ter os pés lavados. E aqui ele continua dizendo, 23. Retenhamos firme a confissão de nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Então, qual é a confissão da nossa esperança? Você lembra? Qual é a confissão? A Bíblia proclama uma confissão. Nós temos que ter firme aquela confissão que nós fizemos, né? A confissão da nossa esperança. E essa confissão é muito importante para nós. Eu vou lembrar para a gente até fazer essa confissão aqui, para a gente recordar ela. Porque todos nós, quando nos batizamos, nós fazemos essa confissão. E nós temos que reter ela firme. E às vezes nós esquecemos isso, né? De que nós confessamos um dia essas coisas. E nós, às vezes, nem fizemos. A gente só aceitou e não fez. Muita gente nunca proclamou isso. E é importante a gente proclamar. Ou seja, aquilo que eu falo em voz alta, para todos ouvirem. Se tiver um demônio aqui, ele está ouvindo o que eu estou falando. Ele está ouvindo. Mas se eu pensar, ele não sabe o que eu estou pensando. Então não adianta eu pensar uma coisa somente. Eu pensando, Jesus me protege. Mas o demônio não sabe o que eu estou pensando. Eu falando, ele sabe. Ele pode até me atacar, muita gente tem medo por isso. Mas Jesus também me protege. Só que eu estou proclamando porque eu tenho fé. Amém? Qual é a proclamação que é feita? Romanos capítulo 10, verso 9, lembra disso? Romanos capítulo 10, verso 9 diz, vamos achar todos para a gente ver isso aí. Romanos capítulo 10, verso 9. Acharam? A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Você confessou Jesus com a tua boca? Se no teu coração crê que ele ressuscitou dos mortos, então você será salvo. Amém? Está na condicional. Você tem que crer até o fim da sua vida que Jesus ressuscitou dos mortos. Amém? Mantenha firme a confissão de fé que você fez. Não pode, se hoje já não crê mais, bom, um dia eu confessei, mas eu já não sei mais se é assim, está fora. Você tem que até o fim crer, manter firme a sua confissão de fé. Depois ele diz no 9, no 10, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para salvação. Quer dizer que a confissão com a salvação é feita com a boca, não é só com o coração. Tem que fazer em voz alta. Amém? É isso que eu estava falando, tem que fazer em voz alta. E aí ele diz, 11, porque a escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. Amém? Aquele que crê nele com sinceridade, com verdade, não vai ser confundido. Entenderam o que é participar de uma ceia? Participar da morte, da ressurreição de Jesus, proclamar a tua fé na ressurreição dele até o fim e proclamar ao mundo que você está esperando a volta de Jesus. Amém? Essa é a nossa confissão de fé feita na ceia. Hoje nós vamos fazer isso mais uma vez. Então, nós vamos nos examinar antes para poder fazer isso. E vamos fazer a nossa confissão de fé também. Amém? Quem não fez, vai aproveitar e fazer agora. Aleluia! Vai aproveitar e fazer agora, depois nós vamos orar para nos prepararmos para a ceia. Ninguém deve se assustar e dizer, olha, depois dessa palavra eu não vou participar da ceia. Vai participar. Porque o que, que Deus quer? Que você faça um voto com Ele. Lá Romanos diz que Deus imputa as coisas que não são como se já fossem. Então você diz assim, ah, eu estou com inimizade com tal pessoa, Senhor, posso participar da ceia? Ele vai te perguntar, você vai pedir perdão para ela? Você diz, vou. Ele diz, participa, porque ele acredita em você. Amém? Ele morreu por você. Se você falar, ele vai imputar as coisas que não são ainda como se já fossem. Promete para Jesus, eu vou acertar isso. Ele vai acreditar na tua palavra. E você pode participar tranquilo. Depois você cumpre. Amém? Então não precisa deixar de participar. É só se examinar e se contizar e pedir perdão antes de participar. Ele não quer te condenar. Por isso que ele fala isso. Examine-se a si mesmo antes de participar. para que você possa pedir perdão e aí participe. Ele não diz não participe, participe, só que com arrependimento e com a promessa de que vai se corrigir depois. Amém? Vamos fazer a confissão de fé? Diga em voz alta, porque diz que com a boca se faz confissão para a salvação. Amém? Você está salvo já, mas você não fez a confissão? Faça. Diga assim: eu creio que Jesus morreu na cruz, que ressuscitou dos mortos, que subiu aos céus, que está sentado à direita de Deus, de onde voltará para arrebatar sua igreja e para instalar o reino milenar aqui na terra. Eu declaro essas coisas com a minha boca para a minha salvação em Cristo Jesus. Amém? No teu coração, você quer isso, com a boca você fez declaração agora em voz alta. Se o inimigo está aqui, ele ouviu o que você falou e você diz: inimigo, é isso mesmo. Amém? É isso mesmo, creio que Jesus é meu salvador. Não tem, pode ir. Amém? Aleluia. Nós cremos no poder do sangue de Jesus de nos lavar. Nós cremos no poder da remissão que está no sangue de Jesus. Ele quer nos perdoar do pecado. Então nós vamos participar. Veja bem, a partir de hoje, a cerimônia tem um sentido. Primeiro o corpo, porque é morte. Depois, separado, o sangue, porque carne e sangue não devem ser comidos juntos. Também não pode se inverter a cerimônia. Não pode ser primeiro o vinho, primeiro a ressurreição, depois a morte. Ou seja, eu primeiro ressuscito, depois entro na morte e vou embora? Vou morto. Não pode inverter. O pastor não tem direito. Tem, pelo que você viu? Alguém disse, pastor tem direito de mudar? Não tem. Ela está narrada certinho em todas as sequências para se fazer como Jesus fez. Primeiro o pão, depois o vinho. Pão é a carne, vinho é o sangue dele. Amém? Nós também, eu nunca usei, quando eu dirigi a ceia, vinho. Eu sempre considerei que já a Bíblia diz que é fruto da vide. O fruto da vide não é o vinho. Amém? Assim como, para entender bem, eu vou falar isso, viu? A fruto da vide não é o vinho, assim como o fruto da cana não é a cachaça. Amém? O fruto da cana, o que é? Caldo de cana. E o fruto da vide, o que é? Suco de uva. Tanto o vinho quanto a cachaça são processos químicos que transformam, certo? O original em bebida alcoólica. Então, fruto da vide para mim é suco de uva. E a Bíblia sempre fala fruto da vide na ceia. Então, eu nunca me justifiquei dizendo, não, Jesus bebe. Não, não importa isso. Eu acho que é muito melhor suquinho de uva. Não tentar ninguém, né? Tem entre nós pessoas que foram alcoólatras. Por que nós vamos tentá-los? Não. Para quê? Suco de uva não faz mal para ninguém, né? Faz até bem, né? Diz que faz bem para o colesterol, aquela coisa, tudo isso, né? Então, participemos com essa certeza. Outra coisa que eu vou pedir também, na hora que a gente participar do vinho, hoje, o pão eu nunca pedi para trocar, porque a gente, desculpa falar, antigênico. Já vi acontecer isso, porque tem pastores que não têm senso de higiene e manda trocar o pão. O pessoal pega o pão todo suado, todo sujo, com a mão suja, e passa para o teu irmão. Ah, que coisa absurda. Que coisa absurda. Eu já vi não fazer isso. Não faça isso, não participe. Irmão, fica com o seu pão, eu fico com o meu. Não tem problema. Não tem problema, certo? Agora, o vinho, às vezes a gente troca. Porque não tem. Aí você está com. É o cálice, né? Você passa de um para o outro, tudo bem. Agora, como nós estamos com um problema de recomendação de contágio e tal, hoje nós não vamos trocar. Vamos cada um tomar o seu. Amém? Para que Deus possa nos abençoar, abençoar o mundo também, e nós possamos repreender essa enfermidade. Não é isso? A palavra diz: não tentemos o Senhor. Não vamos tentar, ah, não, nós temos fé, vamos trocar. Para que tentar o Senhor? Jesus falou: não tentarás o Senhor teu Deus. Não é? Nós temos fé, que Deus nos livra. Mas vamos fazer de uma maneira que agrade a Ele. Mostrar que nós amamos os outros e não queremos contagiar ninguém nem contaminar ninguém. Amém? Então, fique com o seu copinho hoje, certo? Até passar essa fase aí de contaminação, a gente não faz isso. E participa em santidade do Senhor. Aleluia! Vamos nos colocar de pé. Glória a Deus. Eu queria que a gente primeiro, hoje, antes da gente participar da ceia, nós fizéssemos aquele momento de oração, de examinarmos a nós mesmos. Eu creio que, eu não sei se alguma vez você tem ouvido falar sobre isso que nós estamos falando hoje, mas tem muita coisa que a gente quer falar, que a Bíblia diz, e que a gente se acostumou com, às vezes com a tradição, e adormeceu naquilo, e faz de outras formas. Mas a gente tem que voltar à verdade, voltar àquilo que a palavra diz. Eu tenho buscado muito, muito essas coisas. E estou passando essas coisas à medida que Deus está me dando, passando para os irmãos. Porque eu julgo muito importante isso para a nossa vida cristã. Principalmente para nós mostrarmos para Deus que nós somos uma igreja que ama a palavra, que estamos apegados à palavra dele. Amém? Então talvez seja a primeira vez que você participe da ceia com esse espírito, de entender exatamente o que você vai fazer, o que você está fazendo. E desde o começo Deus espera de você. Que testemunho tremendo é, né? Que memorial tremendo é a Santa Ceia do Senhor. Então nós vamos fazer um momento de reflexão, de examinarmos a nós mesmos, antes de pegarmos aqui o pão e o vinho com os irmãos aqui, diáconos, que vão nos servir. Amém? Então vamos fazer esse momento de reflexão, vamos fechar os nossos olhos, vamos estar orando e examinando a nós mesmos. Amém? Depois nós participaremos. Se eu nem vou chamar ninguém aqui, nós vamos no nosso lugar nos examinarmos. Jesus Pai, nós estamos aqui diante do Senhor. Nesse instante, estamos abrindo a nossa mente para o Senhor. A tua palavra diz lá em Apocalipse 3, verso 20, Pai: eis que eu estou à porta e bato. Nós estamos ouvindo o Senhor bater. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, nós estamos abrindo a porta do nosso coração. Eu entrarei na sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Senhor, nós queremos cear com o Senhor nesta noite. Queremos que o Senhor antes entre na nossa casa. Abrimos a porta para que o Senhor entre. O Senhor vasculhe a nossa casa inteirinha, Pai. Do alto da cabeça até a planta dos pés, que o Senhor esteja fazendo uma limpeza na nossa casa, tirando tudo aquilo que não te agrada, nos orientando no que fazermos para nos corrigirmos, Pai, daquilo que possa estar te desagradando. Senhor, faz uma faxina em nós, limpa-nos, Pai, deixa-nos limpos pela tua palavra, para que nós possamos com confiança, com inteira certeza de fé, com um coração pleno, lavado pela tua palavra com água limpa, possamos participar da tua ceia, do teu corpo e do teu sangue, para a santificação, para nosso benefício, Pai. Senhor, nos perdoa, e nós nos comprometemos, havendo algo errado em nós, a nos consertarmos com o Senhor, a procurarmos aquele a quem devemos, a procurarmos aquele a quem ofendemos, e a pedir perdão pelo nosso pecado, Pai, tanto aos homens quanto ao Senhor, para que sejamos adoestados pela tua graça, corrigidos pela tua misericórdia. Senhor, não queremos enfraquecer, nem adoecer e nem dormir, antes queremos estar de pé diante do Filho do Homem na sua vinda. Atende a nossa oração, nos confessamos diante de ti. Diga assim: Jesus, eu abro a porta do meu coração para que o Senhor entre. Se há algo errado comigo, corrige, Senhor. Me dá forças para consertar. Eu quero esse acerto com o Senhor. Me imputa aquilo que eu ainda não sou neste instante, para que eu possa participar e ser beneficiado pelo teu corpo, que verdadeiramente é comida, e pelo teu sangue, que verdadeiramente é bebida. Me permita participar para meu benefício, eu te peço, Pai, me examinando, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, aleluia, aplauda Jesus, nós vamos participar da ceia agora, aleluia, glória a Deus. Os irmãos vão entregar o pão e o vinho. Você sai do seu lugar, é assim que é feito aqui, né? Vem aqui à frente para buscar o pão e o vinho, que são o corpo do Senhor.
Tu és o caminho, verdade, vida e luz. Dou minha vida por amor a ti. Vou te servir. Eu, mas Cristo vive em mim. Tu és o princípio, o meio e o fim. Dou minha vida por amor a ti. Verdade, vida e luz. Dou minha vida por amor a ti. Vou te seguir.
Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Tu és o princípio, meio e o fim. Dou minha vida por amor a ti. Vou te seguir para onde irei, se só tu tens palavras de vida eterna. Depois que te encontrei, para onde irei, se só tu tens palavras de vida eterna? Para onde irei, se só tive vida? Pois que te encontrei.
Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Se alguém vai participar e não receber o pão ou o vinho, é só levantar a mão que os diáconos vão atender você. Amém? Nós temos por hábito só permitir que participem quem já é batizado, quem já faz parte do corpo de Cristo. Quem não é, tem que esperar um pouquinho ainda. Se a pessoa é de outra igreja e está nos visitando, não tem problema se ele tiver em comunhão com a igreja dele. Não tem nenhum problema dele participar. Se ele não tiver em comunhão, ele peça perdão a Deus, prometa que ele vai voltar à comunhão e participa. é com Ele, amém? Os princípios que nós sempre avisamos antes são esses, né? Para que a gente possa participar conforme os propósitos de Deus para a nossa vida, amém? Primeiro, o corpo de Cristo que está aqui, está escrito na palavra: semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Amém? Vamos comer o pão que é o corpo de Cristo, que foi partido para nós, para que nós fôssemos um. Interessante. Ele foi partido. Um pedacinho está na sua mão, do corpo do Senhor. E ele é partido para que nós sejamos um. Isso é um milagre. Amém? Todos nós vamos nos tornar um só corpo, participando de um pedaço do corpo partido de Jesus Cristo. Amém? Partido na cruz, ele nos tornará um. E nós vamos cumprir o que Jesus orou por nós, dizendo: para que eles sejam um comigo, Pai, assim como tu és um, que nós sejamos um. Amém? Esse é o desejo de Deus e de Jesus, ser um conosco. Participemos do corpo de Jesus agora, nesse espírito. Amém? Glória a Jesus. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Jesus pelo seu corpo que foi oferecido por nós na cruz. Foi partido por nós na cruz. Sofreu toda a humilhação para que nós pudéssemos estar aqui nos regozijando em Cristo Jesus. Glória a Deus pelo seu corpo partido por nós. Glória a Deus. Não fique preocupado agora. Não transforme esse ato numa tradição. Diga assim: ah, estou com um pedacinho de pão na boca, se eu encostar agora no vinho, o que vai acontecer comigo? Não se deixe, não seja legalista, não tem importância. A tua intenção é o que vale para Deus, amém? Essa intenção é o que vale para Deus. Então você participou do corpo de Jesus já. Agora você entrou na morte de Jesus. Agora nós vamos participar do sangue precioso de Jesus. Não deixe nada no cálice. É sangue que pode te dar vida e vida eterna. Vai deixar alguma coisa no cálice? Não pode, né? Aproveita tudo, que ele é para a tua cura, para você ser sarado e ressuscitar, para você estar na vida eterna com Cristo. Nós vamos tomar todo o sangue de Jesus, que verdadeiramente é bebida, porque dá vida, vida abundante, tão abundante quanto eterna. Amém? Que é mais abundante que isso? Eterna, sem fim. É o sangue precioso de Jesus que pode fazer isso conosco. Também pode curar tuas doenças, pode curar tuas feridas, pode curar tuas mágoas, pode curar tudo isso. Se você crê que o sangue de Jesus é poderoso para isso, ele pode fazer isso. Com esse espírito você deve participar do sangue dele agora. O sangue restaurador da tua vida, da minha, de nós todos. Amém? Que vai nos fazer entrar na vida eterna com Cristo. Vai testemunhar a nosso favor no céu. Aleluia. Testemunha na terra e testemunha no céu. Que assim seja, pela misericórdia e graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Participemos todos do sangue de Jesus Cristo, Senhor. Glória a Deus. Agora glorifique o Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glorifique em voz alta. Diga: glória a Jesus, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Jesus Cristo, Senhor. Aleluia, Jesus.
Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre.
Povos te exaltarão, de geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Em tudo que és, te adorarei.
dia te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia sempre. Senhor,